pré-candidatura, você falou da ideia de um presídio de segurança máxima no Paraná. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, aonde seria e como é que seria essa viabilidade.
Olha, eu fui ministro da Justiça e Segurança Pública e fui juiz 22 anos. Nós enfrentamos o crime organizado em ambas as ocasiões. Não foi só os processos de corrupção, nós fomos para cima do PCC, tanto que eu sou ameaçado, inclusive pelo crime organizado. Sou o único ministro ameaçado, senão que a gente tenha coragem de enfrentar os desafios que são necessários. O que a gente precisa de segurança pública? Mais integração entre as forças policiais, utilizar mais tecnologia, tá? Para a gente poder avançar. Por exemplo, quando eu fui ministro, nós criamos lá em Foz do Iguaçu, junto a Itaipu, o Centro Integrado de Operações de Fronteiras. Coloca todo mundo junto trabalhando. Lá em Guaíra, criamos a base Nepom, o Exército trabalhando com a Polícia Militar, com as polícias estaduais, fazendo um grande trabalho. Mas isso não significa que nós não precisamos avançar ainda mais. E o Estado, nesses últimos 4 anos, ou 8 anos, avançou muito pouco em termos de integração das forças policiais. Mas sobre o presídio, nós precisamos ter um presídio de segurança máxima estadual. Existe algo chamado assim em Piraquara, mas de fato não é. Precisamos ter um presídio aos moldes dos presídios federais. Cela individual, sem fuga, sem celular. Não adianta nada você prender o criminoso e ele continuar comandando o crime lá de dentro da prisão. Então é um presídio, vamos dizer assim, de certa maneira de elite para os criminosos mais perigosos do Paraná. Isso tem um efeito positivo que a gente observou nos presídios federais de dissuasão dos criminosos que estão lá fora. Porque o que eles temem é perder o comando sobre suas organizações criminosas. Claro que a gente ainda pode continuar mandando nossos presos perigosos para os presídios federais, mas a gente não fica dependente desses. Um pouco, o combate ao crime envolve sim as políticas efetivas, mas nós precisamos também gerar aquele sentimento de medo, de receio do criminoso de praticar delitos aqui no nosso estado. Estamos melhores do que a média? Sim. Mas hoje em dia nós temos tiroteio ali no bairro Parolin, entre facções criminosas, no dia a dia. Todos ficamos aí assombrados com aquele assassinato, né, cruel, aquele crime atroz da freira Nádia, lá na pequena cidade de Ivaí. Mas pode pensar, puxa, mas é um crime aleatório. Mais ou menos, porque aquele indivíduo já tinha diversas passagens na polícia. Então, o que nosso objetivo é? Fazer do Paraná o estado mais seguro do país. Onde vai ser esse presídio? Isso vai depender da construção técnica, né? Nós vamos preparar um projeto técnico e vamos estudar qual que é o melhor local para ter esse estabelecimento. Mas isso vai ser feito com a segurança para não incomodar ninguém ali da região que ele for construído.
E você falou um pouco da questão da tecnologia para as forças de segurança. Qual que é a tua opinião com relação a um assunto que também surgiu muito nos últimos anos, tem ganhado espaço em vários estados, com relação à câmera dos policiais?
A câmera, veja que o governo Lula fez desse tema a sua pauta central. Agora, no último ano que descobriu o tema da segurança pública e por isso foi lá apresentar a proposta, né, de PEC da segurança, chegou tarde nesse debate. Então a questão da câmera, ela é interessante, ela pode ser utilizada, agora ela não pode ser um instrumento de coibição da atuação do policial. O policial não pode achar, olha, o problema criminal sou eu e não o criminoso. O grande receio das câmeras é isso. Ao invés de você focar no problema da violência, no problema do crime, você está querendo controlar somente as ações dos policiais. Não acho justo os nossos policiais, que a grande maioria, quase a totalidade, são corretos e se arriscam muitas vezes em confronto com criminosos e aí, de repente, são tratados como se fossem eles mesmos criminosos. Isso a gente não aceita. Agora, a gente ter câmeras e definir protocolos de utilização dessas câmeras, perfeito. O que não dá aquela ideia lá, maluca, que tinham. Não, 24 horas ligada. Mas como? Nem tem condições tecnológicas, ou mesmo tendo condições tecnológicas, o custo disso é altíssimo. Tem que utilizar eventualmente naqueles momentos que se faz necessário a utilização da câmera. E aí tem que ser definido por protocolos técnicos e não fazer disso o carro-chefe da segurança pública.
Está chegando a fase final aqui, tem uns 40 segundos, então queria agradecer ao pré-candidato ao governo do Paraná e senador Sérgio Moro. E queria deixar os 30 segundos para as considerações finais. O que a gente pergunta para todos os candidatos é a principal meta de campanha.
Olha, nós queremos ter um Paraná generoso e com prosperidade para todos. isso passa por um projeto que primeiro protege o nosso estado, por isso a ideia da fortaleza, e dois, um projeto que vai buscar excelência. Orgulho de ser paranaense todos nós temos, mas precisamos reconhecer que temos problemas que impedem que nós alcancemos o potencial que nós merecemos. Então nosso projeto é isso, é focado em preparar o Paraná para o século 21. Hoje, infelizmente, ainda não é o caso.
No programa Cidade é Sua de hoje, exibimos as sabatinas que fizemos com os pré-candidatos ao governo do Paraná. A partir de agora, a gente ouve a entrevista com Requião Filho.
A TMC Paraná coloca à frente os principais pré-candidatos ao governo do estado.
Sem roteiro, sem nada ensaiado.
Direto pra você.
Saúde, educação, economia, militarização das escolas, privatizações, pedágios.
Decisões que impactam seu dia a dia.
Quem responde é quem quer governar.
Quem pergunta é o Felipe Armata. Sem rodeios, sem filtro, com a cara da TMC Paraná. Acompanhe de segunda a quinta, às 10:30 da manhã.
É olho no olho, pergunta na lata e compromisso com a verdade.
Se é importante pro Paraná, vai estar aqui. Uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. TMC, este é o papel do jornalismo. Quem escuta sabe. Fique atento às próximas chamadas na nossa programação e descubra qual é o próximo sabatinado.
Transamérica agora é TMC, eu sou Felipe Armata, a gente faz aqui as sabatinas com os pré-candidatos ao governo do Paraná. Hoje a gente recebe aqui na TMC o Requião Filho, do PDT, pré-candidato, ele é deputado estadual, pré-candidato ao governo do Paraná, ele é advogado e especialista em políticas públicas, trazendo um pouquinho do histórico, foi eleito em 2014 deputado estadual, depois reeleito em 2018 como quarto mais votado e eleito novamente em 2022 com mais de 86 mil votos. E agora a gente recebe aqui como pré-candidato ao governo do estado. Uma primeira pergunta que eu queria falar é como que está esse momento de articulações. A gente sabe que tem uma busca para ter um vice, uma busca com que partidos, que congregações vão ficar mais próximos de você. Como é que está esse momento? Seja bem-vindo.
Obrigado, bom estar aqui com vocês. Esse é um momento muito delicado para mim, porque é o momento de você conversar com todo mundo, você construir um programa. E como eu sou crica com algumas coisas, eu não aceito qualquer apoio. E a gente não conversa com qualquer partido. Não é só uma troca de termos de televisão e uma troca de favores. Tem que ter, para mim e para quem trabalha comigo, uma programática. Tem que ter um porquê. Vamos estar juntos porque concordamos nisso e naquilo. Então, enquanto alguns outros partidos e alguns outros pré-candidatos estão aí fazendo um leilão de tempo de televisão com diversos partidos, a gente exige essa discussão programática, né, para a gente poder dividir um palanque em cima de pontos muito, 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 muito claros, objetivos e transparentes.
E a gente viu um cenário mudando muito no Paraná no último mês. A gente viu candidato que deixou de ser candidato, pessoas que foram para outros cargos. Você vai para o governo mesmo? Existe uma possibilidade de trocar? Como é que é o cenário no momento?
É uma diferença de projeto, novamente. Eu sou o pré-candidato hoje do PDT, mas eu represento um programa, eu represento uma ideia. Não é um projeto de vaidade, não é um projeto de poder. Né? E enquanto nós estávamos construindo esse programa, conversando de forma programática, alguns outros pré-candidatos estavam aí disputando um concurso de Miss Simpatia. Quem tinha mais a simpatia do governador? Não interessava se concordava com ele, se não concordava, tanto que mudaram de partido alguns e agora são até, né, um contra o outro. Então a gente vê que não existia uma ideologia, existia uma vaidade por trás de alguns desses players que estão aí. Eu sou pré-candidato, fico pré-candidato, tenho a bênção do meu partido, tenho uma convenção pela frente, mas já estamos conversando com outros partidos, já temos um número expressivo de partidos que concordam conosco, que assinam esse programa junto conosco, e estamos procurando novos partidos em cima desses pontos, né, que eu falei antes, para que a gente possa ter uma candidatura viável, uma candidatura expressiva. E hoje, nas pesquisas, quaisquer pesquisas, eu estou em segundo lugar. E sou o candidato que mais pontua contra Sérgio Moro. Eu acho isso muito interessante, porque num segundo turno vai ser um debate, uma discussão sobre políticas públicas, sobre o que é o estado, o que deve ser o estado e para quem ele funciona, contra um candidato que até agora não falou nada sobre isso.
E nesse caminho da articulação que você falou, notadamente você foi para um caminho da oposição nos últimos anos. A busca por um vice ou por outros partidos também é por partidos de oposição, ou daí tenta puxar mais o centro? Como que deve ser esse caminho?
Nossa conversa é com pessoas e com partidos que cuidem de pessoas. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo de segurança pública, eu não falo em comprar novas viaturas importadas e fazer vídeos de IA no Instagram. Eu falo de investir no policial, no agente da Polícia Civil, no praça da Polícia Militar, no agente do DPEM. Cursos, formação, salário, carreira, de verdade. Quando eu falo em educação, nós não falamos em escola bonita. Nós falamos em cuidar de crianças, em dar condições aos educadores, em ter uma formação continuada de todos os educadores. E veja, de dentro do portão para a escola, de dentro do portão da escola para dentro, ali passou o portão, todo mundo é educador. E hoje há uma divisão entre professores, administrativos, o pessoal da merenda, o pessoal. Não, ali dentro é educador. Então a gente fala em cuidar dessas pessoas. E assim vai na saúde, na área da habitação, é cuidar de gente. Então, quem quer conversar sobre esse tipo de cuidado com pessoas, não com CNPJs, grupos econômicos que financiam campanha, mas quem quer um Paraná que cuide do paranaense, as portas estão abertas para a gente conversar.
E você já trouxe alguns temas, eu queria ir a conversa um pouco para esse caminho, para a gente pensar o que você pensa de alguns assuntos. Queria começar com privatizações. Notadamente, o teu caminho foi bastante crítico a desestatizações ou determinadas privatizações do Paraná nos últimos anos. Qual que é a tua avaliação com essas privatizações e qual que seria o teu caminho como candidato e se eleito com relação à privatização de serviços públicos?
As privatizações de serviços públicos, elas têm dado errado em cima de errado. Países da Europa estão revertendo privatizações de setores estratégicos. E veja, não é, por exemplo, pegar a Copel e transformar ela 100% pública. É pegar a Copel e devolvê-la ao povo do Paraná como ela era antes. Ou seja, recomprar as ações e retomar o comando dessa empresa. A Copel é hoje a 27ª pior empresa do Brasil. Ela era a número 1. 90% quase dos paranaenses está insatisfeito com a Copel, porque o serviço está ruim, está instável, as quedas de energia na cidade e no campo trazem prejuízos enormes à indústria, às famílias e ao agro, e nós estamos pagando uma tarifa caríssima. E a Copel deixou de investir no Paraná, ela só tira dinheiro. A Sanepar, a mesma coisa, não investe mais em captação de água, em tratamento de esgoto, em qualidade de vida do povo paranaense. Ela só tira dinheiro do Paraná e manda para fora. Ela trabalha hoje para acionistas, não para os paranaenses. A tentativa de venda da Sanepar, investigada pelo Tribunal de Contas, com problemas no STF, fumaça, né? Indicando que há fogo de corrupção nessa privatização, como tem também fumaça de corrupção na privatização da Copel, envolvendo aí BTG, Master, Tanuri. A venda da Copel Telecom, nós vendemos a Copel Telecom para contratar o serviço da Copel Telecom, não faz o menor sentido isso. Agora veja, estamos falando do shopping do aeroporto de Maringá. Que diferença faz se o governo federal vai decidir se a gente vai comer McDonald's ou Bob's? Mas serviços estratégicos de energia, de água, de dados, serviços que podem melhorar a economia do Paraná e a qualidade de vida do paranaense, não podem ser privatizados. E todas essas vendas, veja elas, há aí um prejuízo econômico para o cidadão, para a indústria, para o agro, e há ainda a suspeição, inclusive estão todas sendo investigadas por indícios de corrupção.
E mais específico, a gente está tendo várias idas e vindas com relação à Celepar. Qual é a tua visão com relação a uma possível desestatização da Celepar?
A venda de dados dos paranaenses é um crime. É perigoso para os nossos policiais, é perigoso para o sistema judiciário, é perigoso para mim e para você. Imagine você que a Celepar tem acesso a quase tudo que a gente faz. Dentro do Paraná, com nota Paraná, com CPF na nota. Quando você for fazer um novo seguro de saúde, o seu preço vai ser diferente do meu. A gente está na mesma faixa etária, a gente está na mesma demografia, mas você compra um remédio que eu não compro. O plano de saúde vai saber, porque os seus dados estarão lá, mas está fechado pela LGPD, tem um acordo. Se tivesse tudo fechado, tudo tão bonitinho, não estava suspenso pelo STF, não estava sendo suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado, não havia aí um medo do próprio TJ de haver esse vazamento de informações. O que que acontece? Acontece que o governo gastou e prometeu gastar muito mais do que ele tinha em caixa em ano eleitoral. Estava desesperado para vender a Celepar a qualquer preço para conseguir fazer obras eleitoreiras nesse último ano. Não há uma preocupação com o futuro, não há preocupação com amanhã. Há uma preocupação muito comum à atual geração, que é ganhar curtidas no TikTok, ganhar curtidas no Instagram, sem um planejamento do que pode acontecer no futuro.
E um outro ponto com relação a privatizações, a gente viu a questão dos pedágios no Paraná que aconteceu nesse governo, e aí claro, não tem como não lembrar da família, né? O teu pai historicamente foi um crítico, principalmente ao primeiro pedágio, tinha a bandeira de acabar com os pedágios.
Centenas de ações contra o pedágio, e nós dizíamos, o pedágio está aumentando o preço, está superfaturando. Essa obra que ele está dizendo que custa 10x, não custa 5x. Não pode dar aumento, eles não estão cumprindo o contrato, não estão fazendo as obras, o pedágio tem que ser encerrado. O que que o Ministério Público do Paraná falava? Que não, que é privado e que esse tipo de corrupção só existia no sistema público, só existiria se fosse público. Como é privado, não tinha corrupção. Precisou, por ironia do destino, de uma lava-jato do Ministério Público Federal para expor o quê? O que nós dizíamos: o pedágio cobrava mais do que devia, as obras eram superfaturadas para aumentar o lucro da pedageira, ou seja, ele comprava por o serviço por 5x e lançava por 10x, porque ele comprava aquele serviço dele mesmo, de empresas do próprio grupo. Então, precisou de todo esse escândalo para o pedágio ser desmascarado. Deixou aí uma dívida de alguns bilhões de reais de obras não realizadas no estado, onde foi feito um acordo com o atual governo, com o Sandro Alex, com o Ratinho Júnior, para que esses bilhões fechassem algumas centenas de milhões de reais que evaporaram. Ninguém viu o que virou isso. E o pedágio foi embora com todo o dinheiro do seu roubo no bolso. Daí, o novo pedágio do Paraná, criado no governo Bolsonaro, em parceria com o Sandro Alex, com o Tarcísio, né, que eram ministro e secretário à época, fizeram o pedágio, construíram o pedágio, e nós informávamos: o pedágio será mais caro amanhã do que ele era ontem. Isso não, vai ser 50% mais barato. Mentira, o pedágio hoje não é 50% mais barato do que ele era antes. Temos novas praças de pedágio. Vai ter internet de graça no pedágio. Você vai ler o edital, só tem internet de graça lá no posto de autoatendimento, lá onde tem um banheirinho, né? Não tem internet na estrada. Então, eles florearam isso tudo e pediram, requisitaram, exigiram do governo federal que essa aberração fosse implantada no Paraná. E assim foi feito. A pedido do Ratinho e do Sandro Alex, temos o pedágio mais caro do mundo de volta. Gerido por quem? Pelas mesmas empresas. Mudaram CNPJs, mas são os mesmos donos. Fazendo o quê? A mesma coisa que antes. As obras não têm garantia de feitura, ou seja, daqui a 35 anos podemos estar sem as obras novamente. As que estão sendo feitas, já aí indícios de que elas não estão sendo feitas a contento. Temos agora o free flow, essa nova mágica, onde o pedágio vai cobrar sem nem gerar emprego, gerando um custo onde eu e você somos obrigados a dar um jeito de pagar. Ou seja, a responsabilidade do pedágio de cobrar, nem isso ele tem mais. Nós temos a responsabilidade de pagar. Então, o novo pedágio é criminoso, porém, todavia, contudo, está na mão do governo federal, da agência reguladora federal, e vai ser uma briga aí com o governo federal para que a gente exija o cumprimento das obras e que sejam seguidas as regras, que já
não. A minha pergunta é nesse sentido: se você sendo eleito, seria também um enfrentamento a esse pedágio?
Nós iríamos ter que cobrar do governo federal e da agência reguladora dioturnamente a execução das obras, a transparência no preço das obras, a transparência no preço da tarifa, mas infelizmente a gente já vê que isso não está acontecendo.
A gente recebeu aqui na TMC o pré-candidato ao governo do Paraná, que é um filho do PDT. A gente agradece a sua presença e a gente deixa os últimos 30 segundos para uma consideração final, para falar um pouco da principal meta de campanha. Então fique à vontade para essa consideração final.
Obrigado. A meta de campanha é simples: é devolver o Paraná para o paranaense. É um estado de gente que cuida de gente, trabalhando para as pessoas do Paraná, não para ter lucro de certos grupos econômicos, nem para ficar bem na internet. E por falar de internet, quer saber mais? Arroba Requião Filho em todas as redes.
Lembrando que todas as entrevistas também estão disponíveis no YouTube da TMC News BR com cortes no Instagram, arroba TMC Paraná.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Uma hora e 37 minutos, você acompanha o Amanhã TMC aqui pela Transamérica, que agora é TMC. Quem escuta sabe. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC, atualizando nessa madrugada de quarta-feira, dia 13 de maio de 2026, os principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo. E agora você confere a segunda parte do programa A Cidade é Sua, que hoje destaca o resumo da sabatina dos candidatos ao governo do Paraná, que a sabatina que é realizada pela TMC Paraná. Fique agora então com o segundo bloco ouvindo Rafael Greca e Sandro Alex.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Eu sou Felipe Armata e essa é uma edição especial do programa A Cidade é Sua. Nós vamos exibir as sabatinas que fizemos com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. Vamos ouvir Rafael Greca e Sandro Alex. Nessa primeira parte, a gente ouve Rafael Greca, lembrando que a gente já exibiu Sérgio Moro e também Requião Filho.
TMC Paraná coloca à frente os principais pré-candidatos ao governo do estado.
Sem roteiro, sem nada ensaiado.
Direto pra você.
Saúde, educação, economia, militarização das escolas, privatizações, pedágios.
Decisões que impactam seu dia a dia.
Quem responde é quem quer governar.
Quem pergunta é o Felipe Armata. Sem rodeios, sem filtro, com a cara da TMC Paraná. Acompanhe de segunda a quinta, às 10:30 da manhã.
É olho no olho, pergunta na lata e compromisso com a verdade.
Se é importante pro Paraná, vai estar aqui. Uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. TMC, este é o papel do jornalismo. Quem escuta sabe. Fique atento às próximas chamadas na nossa programação e descubra qual é o próximo sabatinado.
Transamérica agora é TMC, eu sou Felipe Armata. A gente faz nessa semana as sabatinas com os pré-candidatos, os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. Hoje a gente recebe o pré-candidato e prefeito de Curitiba por 3 vezes, Rafael Greca, pré-candidato pela PMDB. Seja bem-vindo, pré-candidato.
Muito obrigado, Felipe Armata. Muito obrigado a TMC por dar esse espaço para a democracia.
A gente já te entrevistou algumas vezes aqui e todas as vezes você falou que seria candidato ao governo do estado e a gente viu toda uma articulação política acontecendo nos últimos meses e nas últimas semanas. Ainda há uma possibilidade de alguém te sondar para vice ou vai como candidato mesmo? Claro, a gente está no momento de pré-campanha, quando oficializar a campanha.
Eu perguntei para um apresentador se eu tinha cara de vice. Pergunto para vocês também, vocês acham que eu tenho cara de vice? Eu acho que não. É, eu fui prefeito de Curitiba 3 vezes. Eu tenho uma história para ser cumprida. É, foi sempre sonho meu e sonho da Margarita servir o Paraná por inteiro. Quando ela criou o programa Curitiba Abraça o Paraná, que era um programa da Fundação Cultural, de levar música para Campo Mourão, para Maringá, para Cianorte, para Londrina, para Guarapuava, para Cascavel, para Pucarana, para Paranaguá, nós já levávamos junto o pianista Arthur Moreira Lima, levávamos a Camerata de Curitiba, nós já pensávamos na ideia de fazer uma difusão cultural para o Paraná inteiro a partir de Curitiba. Esse sentimento fica sempre na minha cabeça, o que que eu ainda posso fazer além de Curitiba, fora dos muros de Curitiba, para o Paraná inteiro. Por exemplo, um programa de um instituto de planejamento para prefeituras, um instituto de planejamento regional ou um IPUC regional para cada uma das associações de moradores de municípios do Paraná. Por exemplo, a Associação de Municípios do Litoral vai ter um instituto de planejamento regional do litoral. A Associação dos Municípios do Sul do Paraná vai ter um Instituto de Planejamento do Sul do Paraná. A Associação dos Municípios do Vale do Cantuquiri Iguaçu vai ter um Instituto de Planejamento da região do Vale do Cantuquiri e do Rio Iguaçu. E assim também do norte, do noroeste, do centro, e do norte extremo, o norte pioneiro, e também do norte que é mais empobrecido, que é o norte de Adrianópolis, de Doutor Ulisses, que precisa de Cerro Azul, que precisa de um olhar também. E também trabalhar no sentido de fazer o que ainda não foi feito. Por exemplo, a Sanepar não chegou às 5 colônias de Entre Rios. Entre Rios é o lugar mais moderno do agronegócio do Brasil. É a terra dos suábios.
uma gente extraordinária que saiu da Áustria, foi viver na Croácia e da Croácia veio para região de Guarapuava, trazidos pelo governador Bento Munhoz da Rocha Neto em 1950. Na colônia Entre Rios existem 5 colônias. Só a colônia Vitória, que é a principal, que é a sede, é que tem saneamento básico. Tem outras 4 que ainda precisam ter. A Sanepar não entrou lá. Então, alguma coisa ainda precisa ser feito. Então, parem com essa bobagem de dizer que o Paraná está pronto, porque não está pronto. E tem aí um monte de coisa para fazer.
E ainda nessa linha da articulação política, então, como você falou, é candidato ao governo. E o MDB? O MDB ainda está em negociações. O MDB pode acabar dando um passo para trás ou já está certo contigo que não dá espaço para trás?
Também com essa uma outra bobagem. Porque o Baleia Rossi veio na minha casa, me convidou. Eu tenho todo o apoio do partido, eu já fui para o interior com recursos do partido, eu já viajei para Brasília com recursos do partido, eu fui o orador do MDB na sessão do Congresso Nacional para os 60 anos do MDB, eu fui escolhido como o pré-candidato a governador entre todos os pré-candidatos do Brasil para fazer o discurso dos 60 anos do MDB. Isso porque Curitiba foi o lugar onde por primeiro se levantou a chama do MDB quando houve o comício das diretas, na época da campanha das diretas, ainda antes de haver a eleição indireta que colocou o presidente Sarney como presidente da República, que também é do MDB. Então, nós estamos trabalhando para isso e vamos nessa linha e com essa chama para depois, naturalmente, compondo com outros partidos. Nós estamos abertos para compor com todos os partidos, inclusive com o PSD do governador Ratinho Júnior, com o PP, com o União Brasil, com o partido da Renata Abreu e do Francisquini, com todos os partidos que quiserem aliança conosco.
E aí, nessa linha, quais são as possibilidades para o cargo de vice? Não, o seu vice ou a sua vice, quem vai ser?
Escolher um vice, mas daí quem há de escolher também são os partidos e eu só preciso gostar do vice ou da vice. Eu não posso desgostar do vice ou odiar o vice, daí não dá certo. Agora, se der química, tamo junto. E eu gostaria que fosse uma mulher, mas também gosto da ideia de um outro prefeito como eu, que tenha uma expressão estadual.
E aí, indo para os temas que envolvem o Paraná, a gente vai passar por alguns dos assuntos. Um dos assuntos que a gente tem é a educação. A gente tem aqui como plataforma estadual a sessão das escolas cívico-militares nos últimos anos. Qual a tua opinião com relação às escolas cívico-militares e, sendo eleito, você continua ou mexe no programa?
Eu não vou mexer em nada que está funcionando e que dá certo. Se o povo e a comunidade gosta, fica funcionando. Não há de fazer mal nenhum as crianças cantarem o hino nacional, terem formação militar. Um colégio militar é uma coisa muito boa, como também um colégio de padre é muito bom, como também um colégio luterano é muito bom, como também um colégio holístico voltado à sustentabilidade é muito bom. Qualquer tipo de ensino, desde que ensine a ler, a escrever, a contar, ensine a raciocinar, ensine a pensar, é um tipo de ensino bom. O que é ruim é não ter ensino. A escola tem que ser super privilegiada. A escola, em qualquer modelo, tem que ensinar a pensar, tem que começar com o letramento, tem que oferecer os recursos dos Faróis do Saber de Curitiba, que é a biblioteca bem boa, com pelo menos 5.000 livros. É a prototipia, ou a possibilidade de fazer uma fábrica de brinquedos. As crianças, por exemplo, leem uma história. A história do ariete de Arquimedes para erguer as pirâmides do Egito com as pedras tão pesadas. Eu vi crianças da escola Dona Pompilha Lopes dos Santos de 9 anos me darem uma aula sobre o ariete de Arquimedes e como as pirâmides do Egito com pedras tão pesadas fizeram aquele edifício tão lindo e depois fizeram também com o mesmo ariete o farol de Alexandria, que era o símbolo da primeira grande biblioteca do mundo e que eu transferi para Curitiba simbolicamente na forma do meu desejo de dar bibliotecas para todas as crianças em todas as escolas e em todos os cantos de Curitiba. Pois bem, acredite, eu vi crianças de 9 anos falarem do ariete de Arquimedes como os meus colegas engenheiros da época nunca teriam sabido fazer. Aliás, nem sabiam que o ariete de Arquimedes existia. Nós passamos a escola inteira sem saber que isso existia. Mas o porquê que isso aconteceu? Porque nada se compara a um cérebro que lê e porque havia uma biblioteca e havia uma possibilidade de ensino. Então, a escola tem que levar ao letramento, avançar do letramento para a interpretação de texto, avançar da interpretação de texto para a contação de histórias, avançar da contação de histórias para a compreensão do mundo como um todo. E não ter medo nem da técnica, muito menos medo da música, muito menos medo da fanfarra, muito menos, não precisa também ter medo do hino nacional, nem da bandeira, que não faz mal a ninguém. O que é importante é uma escola que ensina, uma escola onde as crianças não fingem que aprendem e onde as professoras não fingem que ensinam.
A gente está indo para a fase final da nossa entrevista, temos um minutinho ainda, então queria agradecer ao pré-candidato ao governo do estado pela MDB, Rafael Greca, que veio aqui conversar com a gente. E a gente tem aí uns 45, 50 segundos para o candidato fazer as considerações finais. E a gente tem perguntado para todos os candidatos qual a principal meta de campanha nesse momento.
É dar horizonte ao Paraná. Há um horizonte oeste, que é nós percorrermos todos os rios, fazendo ecodistritos, dando sustentabilidade para o Iguaçu, para o Piquiri, para o Ibaí, para o Tibagi, para o Paranapanema, para o Ivaí, mas também para o Ribeira de Iguape e também para o Nhundiaquara. Mas o importante é dar um horizonte para o oeste, lá para o grande Paranazão que fica lá no oeste. Mas temos que ter um horizonte para o porto e além do porto, que é o horizonte da exportação e da prosperidade. Mas o maior horizonte que não se pode borrar é aquele que tem Deus, o horizonte que os inimigos de Deus querem que a gente borre, que é o horizonte do amor e da sustentabilidade. É o amor a condição da missão. E olhando para o alto e olhando para frente com o meu coração, nós vamos fazer felicíssimo o Paraná, ainda tão feliz ou mais do que é o Reino do Ratinho.
No A Cidade é Sua de hoje, exibimos as sabatinas que fizemos com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. Agora chegou a vez de a gente ouvir a entrevista com o Sandro Alex.
A TMC Paraná coloca à frente os principais pré-candidatos ao governo do estado.
Sem roteiro, sem nada ensaiado.
Direto pra você.
Saúde, educação, economia, militarização das escolas, privatizações, pedágios.
Decisões que impactam seu dia a dia.
Quem responde é quem quer governar.
Quem pergunta é o Felipe Armata. Sem rodeios, sem filtro, com a cara da TMC Paraná. Acompanhe de segunda a quinta, às 10:30 da manhã.
É olho no olho, pergunta na lata e compromisso com a verdade.
Se é importante pro Paraná, vai estar aqui. Uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. TMC, este é o papel do jornalismo. Quem escuta sabe. Fique atento às próximas chamadas na nossa programação e descubra qual é o próximo sabatinado.
Transamérica agora é TMC, eu sou Felipe Armata, a gente faz aqui na TMC as sabatinas com os pré-candidatos ao governo do Paraná e a gente conversa hoje com o Sandro Alex, que é pré-candidato ao governo do estado, ele é deputado federal, foi secretário estadual de infraestrutura e logística nos dois mandatos, né, do Ratinho, ele tem sido eleito deputado federal de forma sucessiva desde 2011 e agora oficialmente pré-candidato ao governo do estado, a gente vai conversar aqui, trazer algumas pautas, seja bem-vindo, pré-candidato.
Muito obrigado, Felipe, a todos os ouvintes aqui da TMC.
TMC. Aliás, eu sou o mais novo candidato entre os candidatos. Eu estou há poucos dias. Os demais já estavam definidos há um bom tempo, mas ao longo desses últimos dias, o governador Ratinho Júnior oficializou com o apoio ao meu nome.
Então, como a gente tem a tua oficialização, a gente vai para o que falta oficializar. A gente viu ventilar muito nas últimas semanas, mesmo sabendo que é uma candidatura nova, o nome possível da Cristina Grêmio para vice. Ela é a vice mais favorável? Como está a articulação para quem vai ser teu vice ou tua vice?
Olha, esse é um bom problema que nós temos, porque nós temos bons quadros, bons nomes, que fazem parte desse time, dessa equipe do governador Ratinho Júnior. E nós temos inúmeros partidos também, homens e mulheres, como a Cristina, que é a mais recente e que também ela faz parte, né? Inclusive desta nova geração de políticos do Paraná. Então esse é um bom problema que nós estamos construindo ao longo dos próximos dias. O primeiro anúncio foi feito com o meu nome e do Alexandre Cury, que também disputava e teria também condições de estar aqui comigo, mas vai ao Senado e é importante a participação dele no Senado. E ele foi também indicado pelo governador Ratinho Júnior como seu candidato a senador, representando um movimento, inclusive, dos municípios, dos prefeitos que não têm esse atendimento em Brasília e na defesa, claro, dos princípios que nós lutamos para que ele seja o nosso representante como nosso senador. Os demais quadros, eles estão sendo construídos por todos nós. E é um bom problema, porque nós temos bons quadros também que poderiam compor essa chapa. O meu objetivo é fazer a mesma dobrada que fez Ratinho Júnior e Darcy Piana. Você não viu ao longo de 7, 8 anos nenhum ruído, um ajudando e auxiliando o outro, o governador respeitando o trabalho do Darcy Piana, que tem um movimento grande junto ao setor produtivo e colaborou com o governo na construção de políticas públicas e de uma boa parceria com as indústrias, com o setor de serviços e comércio, com as federações. É isso que nós queremos. E também o vice-governador Darcy Piana dando total amparo, respaldo ao governador Ratinho Júnior. Acho que esse complemento entre a experiência, um jovem, este conjunto de ideias deu muito certo. E eu quero fazer o mesmo ao escolher um vice ou uma vice. Isso será construído ao longo dos próximos dias.
Claro, é uma construção, como você falou, mas também tem uma possibilidade, né? Um momento de muita especulação, que talvez um dos próprios pré-candidatos acaba sendo puxado para vice. Isso é possível ou não?
Eu vejo que é natural, porque nós fizemos parte de um mesmo time. Governador Ratinho Júnior tem nomes que estão em outros partidos e que poderiam também compor conosco. É natural. Então, este movimento, ao longo dos próximos dias, vai acontecer. Como eu disse, eu sou o nome mais recente. Inclusive aos ouvintes aqui da TMC, eu fui talvez a surpresa ao longo desses últimos dias ao ser indicado. As pessoas conhecem mais o meu trabalho. As pessoas viram a ponte de Guaratuba, as rodovias em concreto, o porto de Paranaguá que evoluiu, as obras que nós fizemos e que é um marco no governo Ratinho. E agora elas estão conhecendo o Sandro Alex, que esteve ao lado do governador Ratinho Júnior, brigando, lutando para que essas obras saíssem do papel. Então, o desafio agora é, nos próximos dias, ao escolhermos um nome, temos também a mesma empatia, sinergia junto aos prefeitos, junto às lideranças e principalmente à população do Paraná.
E a gente viu muita mudança no Ratinho nos últimos meses, inclusive a possibilidade de ser candidato à presidência, depois ele recua, como ficaria a composição no Paraná e tudo mais. Então, ele oficializou que você é o pré-candidato dele. Como que vai ser a relação dele com ele durante a campanha? Ele deve participar oficialmente do teu lado ou ele fica mais nos bastidores?
Governador Ratinho é a grande liderança hoje no Paraná. É impressionante o carisma, o carinho que a população tem com o trabalho que ele realizou. Prova disso é que ele é o mais bem avaliado e ele é reconhecido pela população pelo que ele fez. E a população, inclusive, fala que ele deveria continuar através de um sucessor, que ele pudesse continuar o seu trabalho. É o desejo da maioria absoluta da população. Então, para mim, um motivo de orgulho representar não só o trabalho dele, como de todo o time. Cada um em sua área construiu esta transformação no estado do Paraná. Então é natural que o governador Ratinho Júnior seja o nosso grande comandante junto à população. O meu nome não é o mais conhecido, como eu disse a você. Talvez se os números mostrassem Sandro Alex, candidato do Ratinho Júnior, saiba que os números seriam automaticamente diferentes, porque as pessoas querem ter o
Ratinho Júnior, com o seu time, continuando esse trabalho. Então, ele estará conosco ao longo de todos os próximos meses, trabalhando, e talvez seja um dos poucos governadores que ficou até o final da gestão. Muitos governadores buscam o Senado. O governador Ratinho falou, não, eu vou trabalhar até o último dia, diferente de praticamente quase todos os governadores ao longo dos últimos anos. Então, é de uma demonstração de grandeza, de uma liderança junto ao povo paranaense, que é absolutamente admirável. E ele poderia ter sido um presidente, poderia ter contribuído, mas o amor pelo Paraná deixou com que ele postergasse essa vontade, e vai ficar até o final do mandato. E eu estarei caminhando ao lado dele, vou defender todo o trabalho e a continuidade daquilo que foi planejado para o Paraná.
E quando você foi anunciado, a tua fala também do Ratinho foi muito em cima do trabalho, né, do paranaense reconhecer a questão da área de infraestrutura. Então daqui a pouquinho a gente vai falar disso, mas eu queria aproveitar então para a gente discutir outros assuntos, para saber a tua opinião com relação a outros temas que envolvem o Paraná. Eu queria começar discutindo a educação. Aqui no Paraná a gente tem uma questão que inclusive foi do governo Ratinho Júnior, que foi a implantação, né, e a consolidação das escolas cívico-militares. No Paraná o projeto acontece, nacionalmente há uma divergência com relação a isso, então eu queria que você falasse um pouquinho qual o teu plano com relação às escolas cívico-militares, se elas continuam ou não, claro, você sendo eleito.
Eu tenho uma admiração pelo trabalho da educação realizada no estado do Paraná. Nós saímos do sétimo lugar no IDEB, é um índice nacional, não é o Paraná falando, é o Brasil, através do Ministério da Educação, reconhecendo que nós demos um salto do sétimo para o primeiro lugar. Isso é um trabalho de profissionais da educação e dos alunos que passaram a ver o Paraná como uma referência, tem orgulho daquilo que foi construído. E as políticas colocadas na educação foram vitoriosas. Entre elas, as escolas cívico-militares. Nesta última sexta-feira, eu presenciei, inclusive, em Vaiporã, uma das escolas cívico-militares fazendo a sua apresentação, com toda a cidade aplaudindo aqueles alunos que estavam ali fazendo a abertura oficial de um evento, e ali a gente vê que eles estão no caminho certo. Eu não tenho dúvida que o maior programa do Brasil de escolas cívico-militares, nós temos mais de 350 escolas cívico-militares, elas têm um alto índice de aprovação junto a opinião pública, junto aos pais, e os profissionais da educação também aprenderam a compatibilizar o trabalho que eles realizam, que é a educação, o sistema didático, com o civismo nas escolas. Isso foi salutar, colaborou com o processo. Nós estamos vendo inúmeros alunos das escolas cívico-militares alcançarem bons índices em vestibulares, em concursos. Elas se tornaram referência. Hoje o sonho do pai e da mãe é que o filho esteja numa escola cívico-militar. Nós vamos dar continuidade, com respeito, ouvindo, com diálogo, com a aprovação final da sociedade, mas eu entendo que eles gostam deste sistema e o Paraná é uma referência. Isso tem que continuar.
E aí um outro assunto que também apareceu bastante no último governo do Ratinho Júnior foi a questão da desestatização ou privatização da Celepar, como preferir chamar. A gente teve algumas idas e vindas no Supremo, né? Alguns momentos de paralisação e tal. Qual que é a sua opinião com relação à desestatização da Celepar?
Sempre que há uma modernidade, quando você vai modernizar o sistema, há uma reação e é natural. E a gente tem que aprender a ouvir o contraditório. Isso fez parte da história do Brasil. As telecomunicações foram assim. Ao tempo que se imaginava que o telefone deveria ser privatizado, houve uma briga muito grande, uma resistência. Hoje, todos que utilizam um telefone celular já não discutem esse assunto. Agora, é importante oportunizar que haja um debate maior, que possa ter uma complementação, não há problema. O governo Ratinho foi o governo do diálogo. Nós temos um bom relacionamento com os órgãos de controle, mas é necessário avançar. Foi assim, inclusive, em outros temas. Nós tivemos que ouvir, compatibilizar, mas muitas vezes ter a certeza de que o governo está na direção certa. Para fazer uma ponte de Guaratuba, ela não saiu tão fácil do papel. Foram 34 processos. Nós respeitamos o devido processo legal, mas ao término, o governo saiu vitorioso daquilo. Então eu entendo que é um processo natural, é a modernidade, é como as conquistas que o Brasil teve. Então, agora, é necessário a correção? Nós vamos fazer sempre a correção com os órgãos de controle, com os tribunais, com a fiscalização. A gente vai buscar sempre ter o entendimento e demonstrar que o governo quer o melhor para o estado. Nós entendemos que algumas áreas são vitais e a gente tem que concentrar o esforço naquilo que é realmente necessário. E aquilo que é iniciativa privada pode ser a que vai comandar, a gente tem que fazer. Mas a gente tem construído isso em todas as áreas dessa forma, com muito diálogo.
E ainda na questão da Celepar, um dos pontos que sempre aparece é com relação aos dados do consumidor. Que tipo de garantia tem com relação a esses dados?
Nós temos uma lei que já protege. E da mesma forma que no setor de telecomunicações, você tem lá, a lei geral protege os dados que as empresas hoje de telefonia já dispõem. Então, eu não vejo problema. Eu tenho certeza que nós temos mecanismos para assegurar o sigilo e a lei de proteção para que as pessoas não tenham dúvida de que nós vamos perder algum dado com relação a isso. Não, inclusive nós podemos avançar. Hoje, mesmo no setor público, você pode ter problemas, isso não impede, mas tem uma lei para amparar e nós temos mecanismos para coibir esse tipo de ação.
A gente tem 30 segundos para as considerações finais, então queria agradecer ao pré-candidato ao governo do estado, Sandro Alex. Queria que você falasse um pouquinho, 30 segundos de considerações finais, e o que eu tenho perguntado para os candidatos para terminar isso, né? Principal meta de campanha nas considerações finais.
Olha, quero agradecer a TMC. Eu sei que eu não sou o mais conhecido entre os candidatos, eu sou candidato há poucos dias, né? Meus adversários estão há muito tempo, mas eu represento aqui um governador e um time que transformou o estado do Paraná. As pessoas não conhecem o meu nome ainda, mas conhecem as minhas obras e o trabalho que nós realizamos em todo o estado do Paraná. Agora, eu vou me apresentar ao estado como esse tocador de obras, como esse integrante de um time que está preparado para dar continuidade. E a população do Paraná, se pudesse dar um terceiro mandato ao governador Ratinho, daria. Então saibam que eu represento exatamente esse time. Muito obrigado a todos. Nós vamos continuar o belo trabalho pelo Paraná.
Muito obrigado. Lembrando que todas as entrevistas também estão disponíveis na íntegra no YouTube da TMC News BR com cortes no Instagram @TMC Paraná. A gente ouviu Sérgio Moro, Equião Filho, Rafael Greca e Sandro Alex.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Duas horas e seis minutos pelo horário de Brasília.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Quem encara a madrugada por prazer ou necessidade, nada melhor do que informação de verdade, em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã TMC, de segunda a domingo, à meia-noite. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Muito bom dia para você que sintoniza a programação da TMC. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC, atualizando aqui os principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo, para que você não perca nenhum detalhe do que está acontecendo, principalmente nesta madrugada de quarta-feira, dia 13 de maio de 2026. Se você está em São Paulo ou Brasília, sintoniza a TMC em 100.1 FM, a mesma frequência para as duas praças. Em Curitiba, estamos em 100.3. No Rio de Janeiro, 101.3. Em Recife, 92.7. E em Belo Horizonte e na Grande BH, 88.7. Continue com a gente porque o Brasil inteiro já está conectado aqui no Amanhã TMC. Você pode participar da programação do Amanhã TMC mandando a sua mensagem para 11 972 21 1001, repetindo o prefixo 11, que serve para São Paulo e para qualquer outra região do Brasil e do mundo, 972 21 1001. Você pode comentar algum assunto que nós mostramos aqui no Amanhã TMC, pode mandar a sua sugestão de pauta, de entrevista, de reportagem, ou simplesmente mandar o seu bom dia. Diga pra gente de onde você nos ouve e por qual meio você acompanha a programação da TMC. É pelo rádio, pelo dial do seu rádio, é pela internet em www.tmc.com.br, clicando no botão ao vivo, ou é pelo aplicativo da TMC que você baixa na loja de aplicativos do seu celular. Você confere, são várias formas de conexão, mas todas elas levam para o mesmo lugar, que é a sintonia na programação da TMC.
O que é importante para você?
O que é relevante? O que muda a sua vida?
Qual é a informação que te interessa?
Aqui na TMC, o que importa pra você é prioridade sempre.
Porque notícia pra nós não é só o fato. Notícia pra TMC é o que te ajuda na escolha, na decisão, é o que realmente importa.
A TMC tem a notícia que interessa de verdade. No rádio, na internet, nas plataformas digitais. É conteúdo que importa pra ver, ouvir e entender.
O que importa pra você, importa pra TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica TMC.
2:10 pelo horário de Brasília. E agora a gente confere o podcast, o programa Imprevista com a Joana Treptow, que hoje recebe o Drauzio Varella, o médico importante que o Brasil todo conhece, para uma conversa bastante profunda sobre saúde, comportamento e os desafios da vida moderna. O médico e escritor compartilhou reflexões sobre envelhecimento, rotina, ansiedade, relações humanas e a forma como a sociedade lida com o tempo e com a morte. Vamos acompanhar o Imprevista, que você confere agora.
Sem filtro, sem script. Imprevista, podcast original TMC, com Joana Treptow.
Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Imprevista, um programa de entrevistas que não é sobre respostas prontas, é um podcast sobre caminhos. Aqui a gente não parte de um roteiro fechado, parte, acima de tudo, da curiosidade. É sobre escolhas, é sobre dúvidas, sobre contradições, tudo aquilo que não cabe, muitas vezes, na versão pública de uma história. Meu nome é Joana Treptow. Todas as quintas-feiras eu chego aqui com um episódio novo do Imprevista e o nosso convidado de hoje é muito especial. Para apresentá-lo, quero dizer que tem gente que passa a vida tentando entender os outros, mas também tem gente que faz disso um compromisso, quase que uma inquietação permanente. O nosso convidado escolheu estar onde a vida mostra suas camadas mais duras, nos lugares onde muita gente evita olhar. Nos hospitais, diante da doença, nos presídios, diante do erro, na Amazônia, no mundo afora, diante do abandono, diante da desigualdade, na comunicação que é tão plural, precisa ter cuidado, responsabilidade, em tantos lugares. E sempre com o mesmo ponto de partida, a curiosidade pelo ser humano, sem pressa de julgar, com disposição para escutar. Mas talvez o que mais diga sobre o nosso convidado de hoje não seja só o fato dele estar nesses lugares, mas sim também o fato dele se aproximar das pessoas, o jeito como ele se aproxima das pessoas, a insistência que tem em ver a humanidade onde muita gente só vê rótulo e na capacidade de estar presente de verdade quando alguém está mais vulnerável, quando alguém mais precisa. Médico, escritor, comunicador há 30 anos, alguém que passou a vida tentando entender o outro e no caminho ajudou tanta gente, a gente a se entender também. Com a gente aqui, Drauzio Varella. Muito obrigada.
Muito obrigado, Joana. É um prazer estar aqui com você.
Drauzio, aqui a gente sempre tem acesso a fontes privilegiadas que nos trazem informação sobre os nossos entrevistados. E a nossa fonte é uma pessoa que convive com você desde que nasceu e que nos trouxe muita informação. Ela disse que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, você é uma pessoa que tira sarro de você mesmo, que ri muito, é piadista, você não se leva tão a sério. Houve algum momento em que você percebeu que o humor era necessário para sobreviver ao que nós vemos e você vê todos os dias?
Oi, Jana, eu acho que sempre foi assim. Eu não gosto muito dessas pessoas que se levam a sério, que se colocam de um jeito como se fossem superiores e tal. Porque todos nós temos diversos lados, né? Tem momentos que você acha que o que você está fazendo é muito importante. Tem momentos que você acha que está sendo ridículo. Tem momentos que você acha que não está legal, que você está fazendo tudo errado. E eu acho que você tem que ter essa visão crítica de si mesmo, né? Porque isso também aproxima você das outras pessoas.
Tem momentos que você se acha ridículo, que você não sabe o que você está fazendo?
Nossa, não é que eu não saiba o que eu estou fazendo.
Não, na prática.
Eu tenho consciência de que eu estou agindo de forma ridícula. Isso acontece, claro que acontece.
Mas no dia a dia, assim, agora, com as redes sociais, o que nós mais vemos são pessoas tendo muita certeza de si, seguras de como elas são impressionantes. Eu sou especialista nisso, eu sei muito sobre aquilo. As pessoas querem se mostrar. Isso daí, para você, não é o caminho.
Não é o caminho. Não é assim que eu sou, não é assim que eu fui criado, de jeito nenhum. Ao contrário, eu sempre estou cheio de dúvidas, não é? E sempre tem um pouco de desconfiança de pessoas que têm tantas certezas assim. Porque quando você chega perto delas, muitas vezes você sente que aquela certeza toda é, na verdade, uma defesa e uma forma de mascarar a insegurança. Não há porquê. Todos nós temos inseguranças, muitas inseguranças, muitas vezes, não é? E você não pode perder essas características, porque senão você fica desumano, no sentido de perder a humanidade. Se você tem certezas o tempo inteiro, está falando para os outros, impondo regras e tudo, você se afasta das pessoas verdadeiras, não é?
Mas você é uma referência para o Brasil inteiro. Imagino que você seja reconhecido em qualquer lugar onde você vá. Você realmente é muito familiar. E a figura do médico sempre foi, talvez um pouco mais no passado, ligada a uma credibilidade, a uma autoridade, a uma seriedade. Você está propondo que não é necessário ser assim. Você foge um pouquinho, sempre fugiu desse caminho mais tradicional?
Sempre, Joana, sempre. Eu fui formado aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo. E naquela época, estamos falando de quase 60 anos atrás, ou de 60 anos atrás, os médicos eram os donos do saber. E eles consideravam os pacientes pessoas ignorantes que deviam obedecê-los. Então ele dizia, olha, você ia ao médico, ele te examinava, dizia, examinavam naquela época, hoje é uma coisa mais difícil. Mas eles examinavam, pegavam um receituário, você sentava ali e você vai tomar esses medicamentos aqui, vai tomar esses remédios. Escrevia com garranchos que você não entendia. O farmacêutico é que ia decifrar aqueles hieróglifos que ele fazia e você não podia discutir, você tinha que fazer o que ele mandou. Se você voltava depois para a consulta, ele dizia, mas também você não fez o que eu te mandei fazer. Não é que eu te sugeri, eu te mandei fazer. Então, esse papel autoritário do médico ficou no passado. O médico é como um arquiteto. Você pensa o seguinte, você vai fazer uma casa. Você aceitaria que um arquiteto dizer, olha, tua casa vai ser assim, 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 tantos quartos, a sala vai ser aqui, o banheiro ali? Claro que não. Ele senta com você e diz, o que você quer? Como é que você quer a casa? Quantas pessoas vão morar lá? De que maneira? Para que você vai usar a casa? Você recebe muita gente? Quer dar festa na casa? Enfim, todas as suas necessidades, ele vai tentar, tecnicamente, porque ele conhece a técnica, a forma de satisfazê-las. E a medicina tem que ser a mesma coisa. Você vai ao médico, você diz, olha, eu estou com um problema X. Não existem duas pessoas iguais. Os organismos são diferentes, os desejos são diferentes, o estilo de vida é diferente. Uma solução para o seu caso não serve para outro que tem exatamente a mesma doença, o mesmo problema, mas uma vida que não é igual à sua.